E aí, galera analógica, bem-vindos ao 60º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os scanners flatbed, né, que são os scanners específicos para digitalização de filme, tá, galera? Eu decidi fazer esse episódio justamente porque vocês costumam me perguntar muito quando me vêm escaneando alguma coisa se esses scanners são realmente muito bons ou se eles valem a pena um investimento, porque bem ou mal eles são um equipamento bem carinho, né? E quando a gente começa, né, a se aventurar em revelação em casa e etc e tal, uma das primeiras coisas que a gente pensa, além de comprar um tanque de revelação e os químicos, é justamente uma maneira de digitalizar os filmes para que a gente possa postar nas redes sociais, futuramente fazer alguma alteração no Photoshop. Então, assim, sempre quando a gente começa com a ideia de digitalização, né, e de revelação em casa, a gente logo pensa em como é que a gente vai fazer isso. Se vai ser com uma SLR, se vai ser com um scanner flatbed, ou se vai ser com outro tipo de scanner. Será que compensa mandar para um laboratório digitalizar? Então, tem todas essas questões, né? Por que que eu vou falar especificamente do V550? Justamente porque eu tenho ele e eu consigo dizer pra vocês como é que ele funciona, se vale a pena, o que que é bom, o que que é ruim nele, enfim, entre outras coisas. Atualmente, até onde eu sei, a Epson é a marca que mais tem esse tipo de scanner no mercado atualmente. Lógico, a HP tem alguns, mas são modelos mais antigos, eu não sei se ainda são produzidos. Tem algumas outras marcas e alguns outros tipos de scanner também. Mas a pauta hoje aqui vai ser sobre a linha da Epson, tá? Então a Epson tem alguns scanners que podem servir para o tipo de digitalização que você quer fazer, né? Ela tem diversos tipos aí. Então a gente vai começar com o Epson V300, que vai ser um scanner específico só para slide e filme 135, né? Ela não vai ser possível que você faça digitalização de médio formato. Ah, mas por que isso? Para a gente entender o porquê que não é possível fazer digitalização de médio formato com esse scanner, a gente precisa entender mais ou menos como é que funciona os flatbed. O scanner tradicional, normalmente a gente tem uma mesa de vidro que vai correr uma luz e essa luz vai fazer a leitura da imagem ou da coisa ou do filme que você está digitalizando. E em cima, na parte superior, a gente vai ter uma outra mesa de luz menor, do tamanho do negativo, no caso, que vai emitir uma luz para que seja possível que a mesa de baixo consiga digitalizar o conteúdo que está ali gravado no filme, né, na película fotográfica. Então, o espaço de luz, né, na parte de cima do V300 é exatamente do tamanho de um filme 135. Então, por isso que fica complicadinho de digitalizar formato maior. Para isso, a gente vai ter outros três scanners. A gente vai ter o V550, que é o que eu tenho aqui, que é possível fazer digitalização de slide, 135 e 120. E com uma gambiarra da boa, dá para fazer digitalização de 127 também, que eu já fiz, ok? Aí a gente vai ter o V600, que é um V550, só que com algumas melhorias, tem umas luzes a mais, uns indicadores a mais. Eu acho que ele tem uma correção de poeira automática, alguma coisa assim. Mas são semelhanças, assim, são pouquíssimas diferenças, né? E muitas semelhanças. E a gente vai ter o grandão da Epson, que vai ser o V800. Ele é um scanner bem maior, bem mais robusto e bem mais caro. E aí você vai conseguir digitalizar aí os slides, o filme 135, o 120 e, é claro, o grande formato. Então você consegue digitalizar aí chapas, enfim. Mas por que isso? Porque a mesa de cima, que emite a luz, é bem grande, se eu não me engano, ocupa a tampa inteira. Então, por isso que é possível digitalizar grande formato com o V800, ok? Então, a Epson aí disponibilizou um range bem grande aí de scanner para a gente conseguir digitalizar, né, de acordo com as necessidades que a gente tem, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o V550, que é o que eu uso, né? No início, quando eu comprei o meu scanner, foi justamente porque eu comecei a revelar em casa, né, médio formato, porque o laboratório que tem aqui perto de casa não fazia revelação de médio formato, e aí eu decidi revelar em casa. E aí, até então, eu usava a minha mesa de luz, tirava foto com o celular, invertia, né, o negativo para positivo, e aí eu obtive uma imagem bem com uma qualidade bem inferior, mas quebrava o galho. E aí eu decidi investir, né, juntei uma grana aí, e decidi investir no Epson V550, que na época custou na casa de uns R$2.500, né? Hoje a gente, eu acho que eu não sei se encontra mais o V550, eu acho que só encontra o V600, e é mais ou menos por aí, R$2.800 a R$3.000, ok? É um investimento, é bem carinho, né? Um equipamento bem caro, mas eu acho que nesse ponto salva muito a nossa vida quando a gente faz revelação em casa. Mas aí eu ainda vou entrar nos pontos negativos já já. Então eu decidi comprar esse scanner e ele me ajudou muito. Ele é muito simples de usar, muito fácil. Você é só ir lá no site da Epson, e quando você compra, eu não sei como é que eles estão fazendo agora, mas quando você compra, você vai no site da Epson, baixa os softwares, né? Tem disponível para macOS, né? Macintosh, e para Windows, ok? Não sei se tem disponibilidade para Linux. E aí também, usando o número serial, a Epson também te dá uma versão mais antiga um pouquinho do Silverfast, que é um ótimo programa de digitalização de negativos, tá? Que você pode usar em conjunto com o scanner também, ok? Mas é uma versão um pouco mais antiga, é uma versão bem complicadinha de usar, mas aí o Silverfast vai ser um software que vai ser um pouquinho melhor por uma razão aí que eu vou explicar mais pra frente. Então, com o número serial, você consegue baixar um programa um pouco melhor do que o que já vem da Epson. O da Epson é bem mais fácil de utilizar. E aí, eu vou entrar nas vantagens e desvantagens. O V550, ele tem ele consegue digitalizar até 6.000 dpi de resolução, o que é muito bom. Só que eu notei que a partir de 3.200 a 4.000 dpi para cima, não tem muitas diferenças não, viu? É basicamente como se você estivesse digitalizando em 3.000 ou 4.000 dpi, ok? Não tem aquele mudança muito absurda. Eu não sei se é coisa minha, eu não sou nenhum profissional, mas parece que não tem muita diferença. É só um arquivo que fica um pouco maior mesmo, né, na hora de digitalizar. E aí você consegue, na hora de digitalizar, você consegue digitalizar de diversas formas, né? Os scanners, eles vêm com mais máscaras, né? Vem máscara para 120, máscara para 135. Então, a máscara de 120 eu consigo digitalizar, se eu não me engano, 3 ou 4 frames do 120. O 135 você consegue digitalizar bem mais, são duas fileiras. E o slide, eu acho que são a máscara, você consegue colocar 5, se eu não me engano. Então vem duas máscaras aí, uma que dá para digitalizar 135 slide e outra que dá para digitalizar médio formato. O 127 dá para fazer uma adaptação aí, colocando, prendendo um lado do filme na máscara e o outro lado fica retinho, então dá super certo, dá para digitalizar super de boa. Então vem com a máscara, e aí é só você colocar o filme na máscara, lembrando sempre que você coloca a parte brilhosa para baixo e a parte fosca para cima do filme, né? Coloca lá, e aí ele vai te dar as opções lá no software, né? Unidade de transparência, você vai colocar que filme que você tá usando, né? Se é o tamanho do frame, na verdade, se é 120, é 6x6 ou 6x9, enfim. Ele vai perguntar lá qual que vai ser o tamanho e você pode dar uma pré-visualização aí, ele vai fazer uma digitalização bem rápida para que você consiga ver os frames já positivados, né? Numa resolução bem mais baixa. E aí você consegue fazer uma pré-visualização ali para ver se tá tudo certo ou não. E aí, beleza, tá tudo certo. E aí ele tem umas ferramentas de edição, você consegue puxar um pouco mais contraste, um pouco menos contraste. Enfim, você consegue dar uma mexida ali no software antes de fazer a digitalização final. Você também consegue selecionar aí o formato da imagem, se é JPEG, ou se é TIFF, ou se vai ser em RAW, enfim, tem diversos formatos aí que você pode usar. Acho que tem PDF também, mas eu acho que é mais para arquivo, enfim. E aí é isso, aí você pode fazer a digitalização, assim, direto, né? Quando você faz a pré-visualização, o próprio software já vê os frames, já reconhece os frames, já digitaliza. Mas tem horas que às vezes acontece de não bater certinho, né? Com o software, aí você tem que fazer manualmente. Aí você vai ter que ir com, lá com um quadradinho assim, ir selecionando o frame que você quer digitalizar. Você pode tirar, não quero essa foto, não quero essa, e só digitalizar acho que você selecionou, enfim. É bem interessante. Uma outra coisa que eu queria falar em relação aos flatbeds. Eles são ótimos scanners, principalmente se você utiliza fotografia preto e branco. Eles são excelentes, o software da Epson é maravilhoso para fotografia preto e branco, puxa bem as sombras como tem que ser, enfim, a qualidade fica bem incrível. Vocês podem já ter visto lá na página no Instagram que realmente a qualidade é muito boa utilizando o software da Epson e o scanner flatbed. Porém, em filmes coloridos, eu acho que a coisa começa a ficar um pouquinho complicada. Eu acho que os scanners da Epson, no software da Epson, não conseguem trazer realmente como as cores têm que ser. Né? Então, assim, se você é um fotógrafo que utiliza muito filme colorido, talvez os scanners flatbed, no geral, não sejam um scanner para você. Assim, eu não gosto das cores que saem. Eu acho que não condiz com o filme, né? Recentemente, eu mandei revelar um porta 400, né, no meu laboratório local, só que eles não têm digitalização para médio formato, então eu tive que digitalizar no meu Epson, então as cores não ficaram tão bonitas. Aí eu fiz uma digitalização no software da Epson e outra no Silverfast. O Silverfast, esse programa que eu falei que vocês conseguem pegar com número serial de graça, né, número serial do scanner, no site da Silverfast vocês conseguem pegar de graça. Ele tem uma vantagem em cima do software da Epson que, quando você vai digitalizar um filme, ele meio que pergunta lá qual filme que você tá usando. Então tem uma lista de filmes, aí vamos supor, é porta 400. Aí eu coloco lá, porta 400. Aí digitalmente ele vai pegar umas características do porta e vai colocar em cima da digitalização para chegar o mais próximo possível das cores que aquele filme entrega. Então, assim, a imagem, né, fica um pouquinho melhor, mas não chega nem aos pés, por exemplo, de uma digitalização feita num Noritsu ou se você faz a digitalização com SLR, ok? Então, assim, se você é fotógrafo que usa muita foto colorida, né, e tem laboratório, enfim, eu não aconselho que vocês utilizem esse scanner para esse tipo de trabalho, né, colorido. Não aconselho que, se você tem laboratório, que você use esse scanner, que as cores vão ficar cagadas, ele não vai entregar as cores como tem que ser, né, na foto e etc e tal. Mas, se o seu foco é mais preto e branco, é um scanner perfeito, fica muito bonito as sombras, os tons de preto e branco. Realmente, eu gosto bastante. Eu quase sempre uso o software da Epson, que é muito mais fácil de usar. E sempre ficam muito bons com preto e branco, mas com colorido fica muito ruim mesmo. Então, assim, eu não aconselho se vocês estiverem procurando esse tipo de scanner para fotografia colorida. Mas para fotografia preto e branco é super de boa, como vocês podem ver em meu trabalho aí no Instagram. Ok, galera? E se você tiver um laboratório, pelo amor de Deus, investe num scanner melhor, num, sei lá, num Noritsu, numa coisa mais cara, uma coisa mais sofisticada, ou então faz a digitalização por SLR e inverte no Photoshop lá do negativo pro positivo, e aí fica muito melhor, ok, galera? Por favor, façam isso. Mas como eu estava dizendo, se seu foco é preto e branco, o Epson V550 ou V600 ou V800 vai ser perfeito, ok, galera? Então, no quesito, eu recomendo? Sim, super recomendo. Eu acho que se você quer começar a revelar em casa, é uma forma fácil de você começar a digitalizar. Você não vai ter nenhuma dor de cabeça. É um software bem simples de utilizar, sem problema nenhum, ok? Então, eu acho que, assim, é um investimento, mas é um investimento que você vai fazer e que você vai usar muito e ele vai acabar se pagando com o tempo. Eu só não aconselho fazer digitalização de filme colorido. Fora isso, ele é um excelente scanner. Dependendo da resolução que você estiver digitalizando, vai ficar um pouco mais lento, sim. Vai ficar um pouco mais demorado. Em média, um frame de 120 em 6x6 em 6.000 dpi demora por volta aí de 4 minutos, por aí. Enfim, ok? Às vezes demora até um pouquinho mais para fazer a digitalização por completo. Mas isso vai depender muito aí da resolução que você está usando, do formato, enfim, entre outros fatores, ok, galera? Então é isso, não tem muito o que falar. É um equipamento muito legal de usar, não tem mistério. Eu só realmente não aconselho para quem vai utilizar para fotografia colorida, ok? Tirando isso, pode comprar sem medo. O Epson V550 é um pouquinho mais barato que o V600, tem pouquíssimas diferenças aí, pouquíssimas mesmo. Eu uso ele direto, então é muito bom, é um scanner muito legal. Funciona super bem, não tenho o que dizer de errado com ele, é só mesmo a questão do filme colorido, tá, galera? Então é isso, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Não tem muito o que falar sobre isso, eu acredito que os outros modelos também sejam bem semelhantes, o V300, o V600 e o V800, em relação ao filme colorido. E aí, se você realmente fotografa muito filme colorido e quer digitalizar em casa, eu aconselho que você procure outro tipo de scanner ou algum outro software que seja bem melhor, ou se você tem saco pra ficar mudando isso no Photoshop, entendeu? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ah, outra questão. O V300 é um pouquinho mais barato, mas eu, se fosse vocês, investiria no V500 ou no V600, porque provavelmente, em qualquer momento, vocês vão poder mudar de formato, né? E mudar do 135 pro 120. Então, é sempre bom ter um equipamento que você consiga utilizar outro formato além daquele que você já tá. Porque, às vezes, você vai pelo mais barato, porque, se eu não me engano, o V300 custa na faixa dos 800 a R$900. Mas aí você vai estar limitado ao 135, e se um dia você quiser experimentar o 120, você não vai conseguir digitalizar. Então, por isso, eu aconselho vocês a comprar o V500 ou o V600. E se a grana estiver alta e vocês tiverem condição melhor, eu super aconselho a pegar o V800, porque aí vocês vão poder usar todos os formatos. Ok, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem em relação a V550, vocês podem me mandar uma mensagem no privado lá no Instagram, que eu vou tentar esclarecer o melhor possível das dúvidas de vocês. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço!